Eu ia fazer isso através de vídeo, mas eu resolvi vir isto como pessoa, em pessoa. Eu não faço bem em uma dimensão. É um grande privilégio, eu quero agradecer ao pastor John MacArthur, que tem tido uma influência tremenda na minha vida ao longo dos anos, e também quero agradecer pelo privilégio de poder ministrar nesta conferência. Creio que de muitas formas eu tenho sido moldado em como pregar a palavra através de escutar o ministério e a pregação do John MacArthur através do ministério de rádio Grace to You, um homem saindo do seminário, da minha preparação, e saindo de lá e todo dia escutando a palavra de Deus através do rádio, pela pregação do John MacArthur. Observando a maneira como ele estuda, como ele prepara no pano de fundo das suas pregações. Então, tem muito que eu reconheço que eu sou produto do ministério de Grace to You. Estive buscando um texto do qual pregar nesta conferência, e vou pregar também amanhã à noite. E eu mandei um e-mail para Grace to You e perguntei o que é que você sente que seria o mais certeiro para mim pregar lá. Eu tenho só duas balas para atirar nesta conferência. Quais seriam as duas balas que você desejaria que eu atirasse para que vocês que viessem aqui para conferências fossem mais ajudados? Então, para hoje, a resposta para mim foi que a resposta de Calvino aos carismáticos calvinistas. O que é que João Calvino teria a dizer com respeito aos calvinistas que se identificariam como abertos ao movimento carismático, ou abertos com cuidado, abertos completamente? Nós, que somos reformados na nossa teologia, somos extremamente gratos pelo reavivamento e ressurgência da doutrina reformada que tem tomado esses dias. De fato, a revista Time Magazine identificou 10 coisas que estavam transformando o mundo, e alto naquela lista, uma das coisas que identificaram era que calvinismo estava mudando o mundo. Então, uma das coisas que o John MacArthur tem dito: se você não é reformado hoje em dia, você é praticamente irrelevante. E eu acrescentaria a isto que você está errado. Mas realmente tem havido um reavivamento na doutrina reformada. Isto tem tomado batistas, presbiterianos e outros também. Isto tem vindo através de pessoas como Martin Lloyd-Jones, J.I. Packer, James Montgomery Boyce, R.C. Sproul, John Piper, e também este que está colocando esta conferência, John MacArthur. E estes homens têm sido homens fiéis durante sua geração, e nós todos temos sido influenciados por estes homens, talvez até todos estes homens, e ministérios de muito visíveis, como Grace to You, or Ligonier, Desiring God, ou as Nove Marcas, ou outras publicadoras como Banner of Truth, Crossway Presbyterian and Reformed, Reformation Heritage and Reformation Trust. Essas publicadoras têm tido um papel significante em espalhar as verdades calvinistas. E de fato, tudo isso tem contribuído para esse avanço reformado e há, então, um desenvolvimento até entre os jovens que estão desenvolvendo e sendo ensinado doutrina reformada. Porém, com essa ressurgência, tem, interessantemente, desenvolvido uma emergência de duas correntes diferentes do Rio. Um é a verdade bíblica do calvinismo e, por outro lado, essa teologia carismática de experiência espiritual. E, por causa disso, tem esse novo desenvolvimento desses tais calvinistas carismáticos que assegura soteriologia reformada em uma mão e, do outro lado, as experiências carismáticas na outra mão. Isso tem marcado muitas pessoas, essas pessoas que são supostamente reformadas, mas estão falando em línguas, profecias, novas revelações, palavra de sabedoria e operando sinais miraculosos. O líder de um... eu não estou falando sobre alguém lá lá no extremo. Eu estou falando de pessoas brilhantes, pessoas visíveis no meio. Um destes líderes tem dito que eu sou uma daquelas pessoas que crê nos sinais e prodígios e dos dons miraculosos de 1 Coríntios 12 que estão disponíveis para todos hoje e devem ser desejados por todos hoje, são para a igreja de hoje. E o que eu estou dizendo através do da compreensão pentecostal do batismo do Espírito Santo é simplesmente que há uma experiência do Espírito Santo que deve ser buscado e apreciado após a conversão, que é diferente do habitar do Espírito Santo, que começa quando nós primeiramente cremos, e que essa segunda experiência é indicada pelo falar em línguas. Ele prossegue dizendo, sinais são, e milagres são um segundo testemunho da palavra de Deus, da graça de Deus. E estes incluem milagres, fé, curas e etc. Esse mesmo pastor disse que a lista de dons em 1 Coríntios 12 inclui milagres, fé, curas e línguas. E eu não vejo nenhuma razão que, em princípio, essas deveriam ser removidas da nossa presente experiência. Ele disse que o dom de línguas é um dom e eu não vejo nenhuma razão para ver que qualquer coisa tem mudado na história da redenção. Outro plantador de igrejas e que se identifica como calvinista, ele diz, não tenho nenhuma dúvida que eu estou convencido que o Espírito Santo opera milagres espetaculares, incluindo profecia, curas, milagres. Eu creio que Deus, eu agradeço a Deus pelo espetacular onde ocorre. Outro pastor que também é bem conhecido pelo seu calvinismo indica, ele diz, eu começo a ter sonhos proféticos. Deus está me mostrando o futuro, um dom de discernimento que vem para a minha mente. Não todo o tempo, mas eu posso ver alguém e eu já conheço a sua história. Às vezes, quando eu vou pregar, eu já vejo como um telão na minha frente e eu vejo alguém que foi estrupado ou abusado e eu os procuro e digo, olha, eu tive essa visão e deixa eu lhes contar. E aí ele alega, tudo verdade. Essas posições teológicas de juntar as doutrinas reformadas com as doutrinas carismáticas têm sido praticamente ignoradas ao longo do tempo. E nós temos dado as boas-vindas a esses homens sem abordar completamente as suas posições quanto ao Espírito Santo. E eu creio que não há nenhuma forma melhor de abordar esses calvinistas carismáticos do que usar as próprias palavras de João Calvino. Então, o que eu quero fazer é, primeiramente, abordar a crise que Calvino estava enfrentando, onde Calvino, as pessoas no tempo de Calvino estavam alegando ter sonhos e coisas dessa natureza. E como foi que Calvino abordava isso através dos seus comentários e das institutas, e como ele abordou no seu tratado contra os libertinos. Então, vamos começar primeiramente com a crise. Não há nada novo debaixo do sol. A crise que nós estamos enfrentando hoje, como o Dr. MacArthur indicou, que hoje é uma crise, mas é muito semelhante à crise dos reformadores lá no século XVI. E Calvino, como líder da reforma, o que estivesse confrontando a igreja, Calvino confrontava qualquer coisa que estava confrontando a igreja. Então, no seu ministério lá em Genebra, Calvino atacou o problema carismático em duas frentes. Primeiramente, o lado dos anabatistas e, do segundo lado, os libertinos. Primeiramente, os anabatistas, existem muitas divergências e muitos subgrupos, até alguns entre eles seriam bons. Alguns deles assegurariam verdades que eu e você asseguramos, e que há uma distinção entre o Estado, o governo e a igreja. Acreditavam que pessoas que creem devem ser batizadas, mas tinha muitas coisas que eles erravam também, e haviam muitos elementos deles que tinham a tendência de se tornar aquela palavra interior, buscando sonhos e visões e experiências estáticas e coisas dessa natureza, e encontros místicos e coisas se contornando fisicamente e contos miraculosos. Então, Calvino teria que abordar isto em seu dia. E aí, por outro lado, havia os libertinos. Os libertinos estavam debaixo, ou talvez até de certa forma incluído entre os anabatistas, mas os libertinos eram antinômios. Eles abusavam qualquer liberdade cristã. E eu diria que, em grande parte, pelo menos, não eram nem convertidos. Não conheciam o Senhor. Eles removiam qualquer padrão do que é certo e errado. E Calvino indicou eles como mais perigosos do que os próprios católicos. Eles acreditavam que o Espírito Santo estava acrescentando nova revelação às Escrituras continuamente, e eles estavam descontentes com a própria Bíblia e com a simplicidade do Evangelho. E por que, então, deixavam as Escrituras de lado e queriam seguir os impulsos interiores que eles criam que era o Espírito Santo? Eles viviam como antinômios. Eles eram contra a lei de Deus que regularia as suas vidas. Eles viviam em imoralidade, para ser franco. Eles não tinham qualquer santidade. Eles eram conhecidos por ser vulgar e por ser baixo, por ser profanos. Eles se gloriavam em ser carnais na sua, no seu cristianismo. Alguns dos seus líderes, eles se vestiam em roupas rasgadas e queriam aparentar... como muitos dos que se vestem hoje com roupas rasgadas, queriam parecer sujas, voltando ao tempo do meio médio. E eles não queriam estar andando em busca da santidade. Então, Calvino era o homem que deveria, então, abordar esta questão. E os reformadores da Escócia começaram a escrever, então, para Calvino. Eles começavam a escrever para John Calvin. Ele tinha dito, eu quase disse que eles estavam escrevendo para John MacArthur. O Benjamin Warfield identificou João Calvino como o teólogo do Espírito Santo. Nós pensamos tanto de Calvino como teólogo que contribuiu tanto como o teólogo da predestinação, da soberania de Deus. E Warfield diz que que Calvino, talvez a maior contribuição que Calvino fez foi a rica contribuição quanto à doutrina da obra do Espírito Santo. As institutas, ele diz, aquela obra magnífica dele, Warfield diz que é um tratado na obra de Deus, o Espírito Santo, em fazer Deus conhecido de uma forma salvadora ao homem pecador. E o que nós vemos no caos carismático de hoje não é nada novo. E estava presente nos abusos da igreja no século XVI e no século XVII com os puritanos e o que eles confrontaram. Então, Calvino não estava silencioso quanto ao ministério do Espírito Santo. Muitos dos líderes reformados abertos às práticas carismáticas deveriam se colocar aos pés de Calvino e realmente aprender dele. E a correção que Calvino apresentou. Calvino é a torre suprema dos entre todos os reformadores de todos os séculos. De fato, um historiador identificou ele simplesmente como o teólogo que Deus deu à igreja. Ele é o gênio teológico que Deus deu à igreja. Philip Schaff escreveu que Calvin era um gênio exegético da primeira ordem. Os seus comentários são não tem qualquer outro como eles em ser original, em profundidade e em segurança na palavra de Deus. John Murray escreveu, ele que sendo um presidente de Westminster Seminary, disse que Calvin era o exegeta da reforma. Então, queremos ver a crítica de João Calvino aos supostos calvinistas carismáticos de hoje em dia. E nós queremos ver o tratado de Calvino quanto aos libertinos. Então, eu tenho um PowerPoint aqui que eu preparei com algumas das citações de João Calvino. E podem estar orando por mim para que eu possa apresentar esses suficientemente rapidamente. Então, comentando sobre Mateus capítulo 10, versículo 1, Calvino reconhece que a função de apóstolo era uma coisa para a igreja original e não continuada. O que você tem hoje em dia é a ideia de que esses pregadores, pastores carismáticos, eles continuam como apóstolos, que eles são apóstolos. Deus deu apóstolos como um fundamento, um alicerce, e você só coloca um alicerce uma vez. O resto da igreja é construída sobre o alicerce. Você não coloca o alicerce de novo no segundo piso, no terceiro, no quinto piso e outro alicerce de novo no teto. Não, o alicerce é colocado, é posto somente uma vez e lá no início. E essa era a função dos apóstolos e Calvino reconhecia isso. Então, o dom de milagres era dado aos apóstolos para autenticá-los como mensageiros únicos da parte de Deus, trazendo revelação da parte de Deus e tendo autoridade na igreja por causa e em virtude da revelação. E é por isso que Paulo começa suas epístolas dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, para que eles possam saber que aquilo que está relatado aqui nesta epístola tem autoridade sobre todas as igrejas em todos os tempos, em todos os lugares. Obrigado por aquele um de vocês que bateu palmas. E agora que o resto de vocês começaram a bater palmas, eu sei quando vocês estão simplesmente... Isso aí foi um dos meus alunos que estava querendo uma nota melhor no seu teste, na sua prova. Voltando então, Mateus capítulo 10, João Calvino, eu quero que vocês ouçam essas palavras... As palavras de João Calvino aqui, de Mateus capítulo 10, eu vou ler aqui para vocês. O chamado dos apóstolos é aqui descrito para nós. É apropriado observar, porém, que ele não fala sobre um apostolado perpétuo, mas somente sobre uma pregação temporária. E aí ele continua dizendo que os milagres são selos para os apóstolos. Então, o Calvino estava convencido que o ofício de apostolado estava restringido ao primeiro século, e por isso milagres estavam restringidos ao primeiro século, como uma forma de validar a mensagem dos apóstolos. Mais tarde, ele vai abordar em Atos capítulo 2 o receber do Espírito Santo. E ele diz lá: nós não recebemos, isso em relação ao dom do Espírito Santo, nós não recebemos para que pudéssemos falar com línguas, mas para que pudéssemos ser profetas ou para que pudéssemos curar. É dado para um propósito melhor, para que nós pudéssemos crer com o coração para a justiça e para que nossas línguas possam ser formadas para uma confissão verdadeira. Em outras palavras, nós não temos recebido o batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, para poder falar em línguas, mas para que a única língua que nós temos possa confessar que Jesus Cristo é Senhor. Então, ele apresenta o seu caso, chegando ao dom das línguas, a qual ele crê que tem cessado, um dom que tem cessado. E no início aqui de Calvino e o seu ministério público, ele cria que o dom de milagres havia cessado durante a era apostólica. E lendo a edição das Institutas de Calvino em 1536, a última versão sendo em 1559, a de 1536, a primeira edição dele, ele só tem sido crente por 2 anos, note. Ele tem apenas 26 anos de idade. E ele já escreve este magnum opus, um gigante. E ele escreve lá nas suas primeiras institutas aqueles poderes miraculosos e obras manifestas dispensadas pelo impor de mãos, têm cessado. Ele era um cessacionista. E elas têm existido apenas, apropriadamente existido apenas por um tempo, porque é cabível que a pregação do Evangelho, do novo Evangelho de Cristo, seja iluminado e magnificado pelos milagres extraordinários. Quando o Senhor cessou destes, ele não abandonou sua igreja, mas declarou que a magnificência do seu reino e a dignidade da sua palavra tinham sido suficientemente exposto. Então, ele está apresentando aqui que o dom de línguas e esses dons de milagres era como o meio aquelas turbinas poderosas que lançam um foguete lá para o espaço e que uma vez que ela parte desta atmosfera, então ele perde o peso daqueles motores e navega mais facilmente. No prefácio das Institutas, Calvino escreveu, cinco anos antes da sua morte, ele escreveu o seguinte, em exigir milagres de nós, isso referindo-se a Roma e outros grupos aberrantes, ele diz, eles agem desonestamente, pois nós não estamos formando um novo evangelho, mas estamos retendo aquele próprio evangelho, cuja verdade todos os milagres que Jesus Cristo e seus discípulos serviram para confirmar. Olha o que Calvino está dizendo aqui. Estes milagres acompanharam o desvendar do Mysterion que o Dr. Sproul falou sobre o ministério de Jesus Cristo. E uma vez que isso foi desvendado, não havia mais qualquer necessidade para milagres confirmar o aspecto único e singular desse evangelho. Não é agora você esperar de mim que eu vou fazer milagres e operar milagres e falar em línguas. Eu teria que ter um novo evangelho, uma nova revelação de Deus, diferente daquela que foi apresentada, porque senão não haverá nenhuma demonstração espetacular, porque nós estamos apresentando aquela mesma velha mensagem, a mensagem do poder de Deus na salvação do evangelho de Jesus Cristo. Calvino diz, ao contrário, eles alegam milagres que disturbam a mente e que é uma coisa tola, ridícula, vã e falsa. No seu comentário de Marcos 16 e 17, aquela porção que a vasta maioria de nós não cremos que fazia parte do texto original das Escrituras, Calvino não tinha a vantagem que nós temos da vantagem superior da crítica textual, mas o que é importante é o que Calvino tinha a dizer quanto ao que estava lá, que diz que estes sinais acompanharão aqueles que proclamam essas coisas. Calvino disse o seguinte quanto a isso, em explicar isso, que apesar de Cristo não expressamente diz se os seus dons são temporários ou devem continuar perpetuamente, é provavelmente que milagres foram promessados apenas por algum tempo para que o evangelho fosse ilustrado e obscuro. Eu creio que o desenho original e verdadeiro para os milagres era para que nada fosse faltando para o evangelho no seu início. Note aí que ele enfatiza sempre o início por um tempo limitado. Ele reconhece que foram dados pelo Espírito Santo à igreja somente no início da igreja. E aqueles que vieram após eles e outros procurando milagres depois, tem milagres que não são a realidade. Não são milagres verdadeiros, que são apenas tolice. Ele procede no mesmo texto, lá em Marcos 16 e 17, no seu comentário, nessa passagem. Ele diz, portanto, abordando pessoas entre os anabatistas e outros, alegando que podiam fazer milagres, operar milagres. Ele diz, a porta foi aberta para as imposturas de Satanás e ilusões e substituto da verdade, não somente para que as ilusões fossem o substituto da verdade, mas que debaixo de uma pretensão de milagres, os simples pudessem ser desviados da verdadeira fé. Calvino simplesmente descarta isso como uma coisa tola. E ele diria isso para esses carismáticos, esses líderes carismáticos que estão que se chamam calvinistas, e você está simplesmente abrindo uma lata de problemas aqui. E talvez você ache, eu paro aqui nesse limite, mas todos aqueles que estão lhe seguindo estão correndo e vão cair no precipício. E Calvino está alertando que você está distraindo pessoas da verdade e que eles estão se envolvendo naquilo que não tem sido autorizado pelo Espírito Santo. Em Atos 14, versículo 3, no seu comentário, Calvino dá uma instrução muito específica quanto a isto. Lá em Atos capítulo 14, 3, diz que o Senhor estava permitindo que sinais e prodígios fossem operados através das suas mãos. E Calvino, no seu comentário, diz que o Senhor deu testemunho ao evangelho nos milagres porque indica o verdadeiro uso dos milagres. O verdadeiro uso de milagres era autenticar a mensagem que estava sendo transmitida através dos mensageiros apostólicos, para que não seja trazido em abuso e corrupção. Deus não permite que nunca permite que os milagres sejam separados da sua palavra. Então, isso é brilhante o que Calvino está dizendo, que a palavra escrita de Deus e a obra do Espírito Santo nunca pode ser separado. O que o Espírito Santo está fazendo no mundo, ele está sempre fazendo em união com a palavra escrita de Deus. E você nunca vai ter o Espírito Santo fazendo uma coisa independente aqui do que está escrito na palavra de Deus. O Espírito Santo... O Espírito Santo, que é o autor da palavra de Deus, o ensinador, o mestre da palavra de Deus, aquele que opera em sinfonia completa com a palavra que ele tem autorizado. Então, Calvino diz, para que não seja trazido em abuso e corrupção, Deus nunca permite que elas sejam separadas da sua palavra. E isto seria se os milagres fossem operados em qualquer tempo durante sem a sua palavra, voltando agora, ele está indo para Warfield, citando ele, dizendo que se Warfield, citando Calvino, desculpe, foi um pouco complicado aí. Warfield está dizendo, quanto ao Calvino, que ele compreendia que aquilo que Deus confirmou no primeiro século, lá em Jerusalém, Judeia, e no mundo gentil, como o Dr. Sproul apresentou tão bem para nós, é para todo lugar, para todos. O evangelho não tem que ser revalidado. Quanto ao falar em línguas, Calvino expressa tão claramente que o falar em línguas tem cessado no primeiro século. No seu comentário em Atos 10 e 44, Calvino escreve: o dom de línguas e outras coisas tais cessaram muito tempo atrás na igreja. Mas o espírito de compreensão e o espírito de regeneração é uma força e sempre será uma força. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que o Espírito Santo, no primeiro século, tem dado o dom de línguas, mas o Espírito Santo ainda está operando hoje através do novo nascimento. E então, ele agora... vamos ver o que Calvino tem a dizer sobre o receber de profecias e nova revelação. Isaías capítulo 30, versículo 1, Calvino diz: seja observado que duas coisas aqui são conectadas, a palavra e o Espírito de Deus, em oposição aos fanáticos que buscam oráculos e revelações particulares sem a palavra, que não estão em harmonia com a palavra de Deus. Mas Calvino está dizendo que Deus tem unido estes, e os fanáticos que ele está se referindo aqui, os anabatistas e os libertinos. E eu tenho estado em igrejas onde o pastor pega lá, põe lá do púlpito. E quando o pastor diz: abra sua Bíblia lá para Mateus, Marcos, Lucas, João, e as pessoas estão lá boquejando. Mas quando ele diz: olha, no outro dia eu estive dirigindo e começa a contar uma história, não. E as pessoas estão prestando atenção. Calvino diz: não, de forma alguma. Não deve ser a forma de um pastor pregador. Atos 21, versículo 9, no mesmo assunto, Calvino tem o seguinte a dizer quanto à revelação: através deste meio de profecia de revelação, olha, compreenda que Calvino compreende profecia em dois níveis, como o pastor John MacArthur, que tem predizendo aquilo que vai ocorrer no futuro e proclamando o que Deus tem dito. Mas ele diz que essa profecia revelatória, o Senhor significava apresentar de uma forma linda os inícios do evangelho. As profecias tinham quase cessado por muitos anos entre os judeus, e para que e ele fez isso, ele cessou essas profecias por muito tempo para que eles fossem mais atentos e tivessem mais desejo de ouvir a voz do evangelho. Em outras palavras, se você disser para as pessoas que a revelação ainda está sendo dada, eles vão estar descontentes com Romanos e com Apocalipse. E Calvino continua dizendo que essa profecia revelatória deveria existir apenas por um tempo curto, para que os fiéis não estejam sempre buscando algo novo aqui agora ou mais tarde. Nós sabemos que a habilidade muitas pessoas doentes da cabeça se engrandeciam e se exaltavam, alegando que eram profetas, mas Deus, através de remover profecias, testificou que o fim e a perfeição estava presente em Jesus Cristo. Nós temos agora a fé uma vez entregue aos santos nas reveladas Escrituras. Romanos 12, versículo 6, ele continuando abordando este assunto, ele diz que profecias nesse dia de hoje profecia de hoje em dia é apenas de abrir as Escrituras e explicá-las. Porque todos os oráculos de Deus têm sido cumpridos em Cristo e no seu Evangelho. Ele vê Cristo e a revelação que veio através de Cristo e os seus apóstolos como a consumação da revelação que Deus tem para a sua igreja. E não parece que ele tinha qualquer intenção dons comuns, como de ajudar e servir. Essas coisas vão continuar pela igreja perpetuamente, mas não esses dons miraculosos. Ele dirá a mesma coisa em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, quando ele fala na última dos últimos tempos, ele não indica que ele espera que haverá alguma uma revelação contínua, que não espere uma nova revelação de Deus, porque você vai estar dizendo que o que Jesus veio foi uma mensagem parcial, incompleta, e que tem alguma coisa faltando do que Jesus apresentou. Você está dizendo que há buracos na mensagem de Jesus Cristo. E Calvino diz, não, de forma alguma, a revelação foi dada completamente em Jesus Cristo, o maior profeta, o maior expositor que falou todas as palavras que o Pai o deu para pregar. Ele ensinou seus discípulos e os comissionou para dizer, e não há mais nada que acrescentar. Então, quando chegamos às institutas de Calvino sobre esse mesmo assunto, no livro 1, capítulo 9, seção 1, ele tem uma seção que ele chama o apelo dos fanáticos, o apelo errôneo dos fanáticos ao Espírito Santo, é o título. E Calvino diz que a única coisa que eles querem é que Deus diga para mim o que é que eu faça. Eles não querem estudar a palavra de Deus, eles não querem ser expositores da palavra de Deus, eles não querem ser diligentes estudantes como uma pessoa que não tem do que se envergonhar no seu estudo da palavra de Deus. Eles simplesmente quer que Deus apresente de uma forma miraculosa o que eles devem pensar, o que eles devem fazer. E Calvino diz, aqueles que, tendo abandonado as Escrituras, imaginam que através de algum outro meio vão alcançar a Deus, não devem ser pensados como... não devemos dar grande caso a eles ou pensar ou temer eles de forma alguma, porque homens têm... homens orgulhosos têm se exaltado e supostamente exaltando o ofício do Espírito, mas desprezam toda a leitura e zombam da simplicidade daqueles que, como eles expressam, ainda seguem a letra morta e homens mortos. Na mesma parte deste tratado dele nas Institutas, é excelente. Ele diz, o título é Palavra e Espírito pertencem inseparavelmente juntos. Ele diz o seguinte: através de uma união mútua inseparável que o Senhor tem feito entre a sua palavra e o seu espírito, para que a religião perfeita da palavra possa permanecer nas nossas mentes quando o espírito brilha, e que nós então nos abracemos ao espírito sem temor, sem medo de ser enganado quando nós reconhecemos ele em toda na sua imagem, principalmente isto sendo a palavra de Deus. E pulando então ao livro 2, ele diz, o título é o sentido do ofício das profecias para nós. E ele diz que tudo que Deus tem nos apresentado nas Escrituras é suficiente para nós, mas todos os que apresentam profecias hoje em dia vão além do Evangelho e da sua palavra. E tem muitas outras citações, e eu creio que o tempo seria melhor eu pular diretamente para a minha conclusão. Eu acho que o ponto tem sido estabelecido. Eu lhes indicaria seu tratado quanto aos anabatistas e libertinos, e em que ele tem palavras tão duras. Alguém poderia dizer, você não podia simplesmente deixar os libertinos aí de lado, ou deixa os anabatistas de lado. Por que é que você tem que ter uma questão tão grande quanto a isso? E Calvino diz, até um cachorro late se alguém insultar o seu mestre. Ele disse, como é que eu posso ser tão silencioso quando a palavra de Deus está sendo atacada? Ele tinha que usar a sua influência para abordar essa questão para a saúde da igreja. Creio que você compreende o que Calvino tinha a dizer quanto a isto. E a sua crítica dos carismáticos e os abusos carismáticos da sua época, resumindo nas suas próprias palavras, é uma coisa tola, vã e falsa. É uma coisa que não tem qualquer realidade, abre portas para os impostores de Satanás e substitui verdade por ilusões. É uma coisa leviana e separa o espírito da sua palavra de Deus. E coloca, ela vai além da palavra de Deus e traz a ira de Deus e traz pessoas, então, a seguir suas próprias imaginações em vez da palavra de Deus. Então, para Calvino, um carismático calvinista é uma contradição. É como... Ele está apresentando diversas diversas contradições. Mas era uma contradição. Mas voltando, em conclusão, quero concluir com as convicções que Calvino assegurava. Quero lhes deixar três delas. Eu lhe dei muitas citações, já lhe dei mais do que você poderia realmente aproveitar. Mas eu quero concluir de uma forma bem simples. O que é que Calvino diria a essa presente geração? A resposta é a mesma coisa que ele disse para a sua própria geração. Primeiramente, a exclusividade da autoridade bíblica. Tudo se resume nisto. Há apenas uma fonte de revelação e verdade, que é a Bíblia, ou há dois, que é a Bíblia e esta experiência pessoal e os dons miraculosos. De um lado, ele tinha os católicos que queriam a palavra de Deus e as tradições da igreja e concílios eclesiásticos e a autoridade papal. E do outro lado, os carismáticos também, duas fontes de verdade. De um lado, a palavra de Deus e o dom de profecias e falar em línguas e essa palavra de sabedoria. E Calvino disse, não somente há uma fonte de revelação, e isto é sola scriptura, a palavra escrita de Deus. Calvino assegurava que nós devemos ter aquela palavra de Deus como o maior valor e não devemos desejar mais qualquer coisa além dela. Deus começa e multiplica a sua igreja somente através da sua palavra. Esta é a primeira coisa que Calvino diria a esses carismáticos calvinistas. Não há duas fontes de revelação, há apenas um. E é somente a palavra escrita de Deus. Segundo, ele diria a esta geração que a prioridade da pregação bíblica. Calvino compreendia que quando você olha para duas fontes de revelação, há uma diminuição do púlpito e da pregação. E ele compreendia que a palavra de Deus manda, ordena a pregação bíblica. E ele também compreendia que duas correntes vão diluir e diminuir o efeito e a efetividade da pregação bíblica. E então, só haverá prioridade na exposição bíblica no sentido máximo quando um está comprometido com o fato que há apenas uma corrente, uma fonte pela qual a revelação de Deus vem a nós e é na palavra escrita de Deus. E terceiro e por último, Calvino diria essa geração presente de calvinistas carismáticos que a união do Espírito e da sua palavra, nós já falamos sobre isso, mas Calvino estava convencido que apenas uma fonte e uma corrente, que é a palavra de Deus, ela está unida fielmente e indissoluvelmente com o Espírito. E o movimento carismático separa, se você, em duas fontes, duas correntes, e faz essa distinção entre a palavra e o Espírito, mas o Espírito opera somente onde a palavra escrita de Deus está sendo ensinada, aconselhada, compartilhada, disseminada. O Espírito opera através da palavra escrita. É isto que João Calvino tem dito e continua proclamando através da sua palavra escrita. Eu realmente creio que Calvino é um gigante na história da igreja como teólogo dado por Deus na história da igreja, o mais poderoso, mais influente, e que nós realmente faríamos bem ouvir o nosso irmão mais velho. E vou dar ao João Calvino a palavra final. Deixemos aos pastores que corajosamente façam todas as coisas através da palavra de Deus, que constrangem todo o poder, glória e excelência do mundo para dar lugar e obediência à majestade divina na sua palavra, para que eles enfatizem para todos, do maior ao menor, para edificar o corpo de Cristo, para devastar o reino de Satanás, para que eles possam pastorear as ovelhas, matar os lobos, instruir e exortar os rebeldes, para que eles possam atar e desatar, trovejar e relampejar, se necessário, mas deixam fazer tudo isso de acordo com a palavra de Deus. Se nós vamos ver essa ressurgência reformada continuar e expandir suas fronteiras e expandir na igreja e no mundo, nós temos que ter um compromisso exclusivo com a palavra de Deus. Amém. Vamos concluir numa palavra de oração. Pai Celeste, como nós te agradecemos por esse tesouro da sua palavra escrita que o Senhor tem nos dado, e nós te agradecemos pelo relato dela completo, de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros do cânon das Escrituras, inspirados por ti, através de autores humanos, talvez 40, aproximadamente 40, vindo de todos os andares de vida, e que mesmo assim o Senhor presidiu tão perfeitamente através desse processo completo para que haja um corpo de verdade, que um meio de salvação, um plano para os séculos, um padrão de santidade e moralidade. E isto é a palavra da palavra de Deus. E eu peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a exaltar a Cristo, magnificar a Cristo neste mundo. E eu peço, ó Deus, que o Senhor continue a obra que o Senhor tem começado nestes dias. E nós pedimos isto no nome do nosso Senhor soberano, Jesus Cristo. Amém.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.